Jornal. Câmara dos Deputados.
Regulamentação da reforma tributária, prioridade para a indústria brasileira.
Parlamentares divergem sobre eficiência e competência do governo Lula.
Deputados comentam possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Boa noite. Na avaliação de Lindbergh Farias, do PT Fluminense, os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas sobre a trama de um golpe de Estado confirmam que a prisão de Jair Bolsonaro é inevitável. Para o deputado, o ex-presidente busca desestabilizar as instituições democráticas e interferir nas investigações, provocando uma desordem social. Ele acredita que a prisão preventiva de Bolsonaro é importante para manter a estabilidade institucional do país.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, reitera que as notícias veiculadas na imprensa confirmam a intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro de interromper a sucessão democrática no Brasil. De acordo com o parlamentar, os depoimentos de chefes das forças militares e do ex-assessor Mauro Cid à Polícia Federal sobre a minuta do golpe comprovam a participação do ex-presidente, que, segundo ele, deve pagar por seus atos.
Para Flávio Nogueira, do PT do Piauí, é impossível não responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo fato de a minuta do golpe não ter sido assinada. Ele argumenta que, ao serem instalados regimes ditatoriais, a justiça se transforma no próprio poder constituído, vilipendiando os direitos dos cidadãos. O deputado afirma que a tentativa de golpe não pode ser anistiada para que crimes contra a democracia não se repitam.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também avalia que a investigação da Polícia Federal aponta para uma tentativa de golpe de Estado, liderada por Jair Bolsonaro. O deputado observa que é preciso deixar claro que os atos de 8 de janeiro representam um crime grave de lesa pátria e um atentado ao Estado de Direito para impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. Ele acrescenta que a responsabilização é necessária para preservar os valores democráticos e éticos da sociedade.
Por outro lado, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, destaca a recepção calorosa que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve na região dos Lagos. Ele acredita que o movimento espontâneo da população de acolher Bolsonaro manifesta o desejo de um país melhor. O deputado lembra ações realizadas no governo anterior, como a criação do Programa de Integração e Conectividade Social, o aumento do Bolsa Família durante a pandemia, a promoção de uma política externa favorável ao agronegócio e o combate às ações do MST.
Política.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o governo Lula vem colecionando recordes negativos, como o aumento do desmatamento na Amazônia e do número de pessoas infectadas pelo mosquito da dengue. Ele acrescenta que a queda na popularidade do presidente está relacionada ao não cumprimento de promessas de campanha, como o valor de R$ 200 nas passagens aéreas. Segundo o deputado, o próprio Ministério dos Portos e Aeroportos classificou a proposta como insana.
Já Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a importância da reconstrução das relações entre o governo federal e os diversos setores da sociedade. Ele elogia o trabalho de articulação realizado pelo Executivo junto aos demais poderes e ressalta medidas implementadas pelo presidente Lula, como a retomada do Bolsa Família e do Mais Médicos, além do aumento do salário mínimo e do resgate do protagonismo do Brasil no cenário internacional.
Por sua vez, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica o governo Lula por voltar a negociar com empresas condenadas por corrupção nos processos da Lava Jato. O deputado afirma que o governo assinou novo acordo com a Odebrecht no valor de R$ 5 bilhões para investir na refinaria Abreu e Lima. Segundo ele, a primeira estimativa da obra era de R$ 4 bilhões, mas com os desvios, o valor já é 10 vezes maior e chega a R$ 40 bilhões.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, lembra que há 60 anos, no dia 19 de março de 1964, aconteceu a maior mobilização popular já realizada no Brasil em defesa da pátria, chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Segundo o deputado, a manifestação foi uma resposta à ameaça da instalação do comunismo no país. Ele reitera que as Forças Armadas têm o direito de agir para garantir o respeito à lei e à ordem, à harmonia e à independência entre os poderes.
Justiça.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defende a aprovação de projeto que regulamenta a atividade dos hospitais psiquiátricos de custódia. O congressista critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário. Ele alerta que a medida poderá resultar no fechamento dos hospitais de custódia e na soltura de criminosos perigosos.
Segurança Pública.
Capitão Alden, do PL da Bahia, considera a saída temporária dos presos uma aberração jurídica. Ele argumenta que não faz sentido permitir que detentos sejam autorizados a deixar o presídio em datas específicas enquanto ainda cumprem pena. Ao defender o fim do benefício, o deputado entende que a saidinha favorece o crime organizado e prejudica tanto os cidadãos de bem quanto os policiais.
Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, questiona por que a investigação sobre denúncias de exploração sexual, pedofilia e tráfico de crianças na ilha do Marajó, no Pará, enfrenta resistências. Além de defender a criação de uma comissão externa e uma CPI na Câmara sobre o assunto, a deputada pergunta a quem interessa encobrir a exploração sexual infantil no Marajó.
Henrique Júnior, do PL, solicita ao comando da Polícia Militar do Maranhão a revisão da escala de plantões. De acordo com o parlamentar, a escala de 24 horas trabalhadas por 72 de folga foi substituída por 12 por 24 ou 12 por 48 e tem repercutido negativamente no ânimo da tropa. Além disso, o deputado destaca que a mudança tem trazido prejuízos à saúde mental dos policiais.
Meio ambiente.
O colapso climático já começou e exige medidas urgentes. Essa é a conclusão dos cientistas que participaram de debate na Câmara dos Deputados. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes sobre o encontro.
Cientistas apontaram um quadro de colapso climático no planeta e cobraram medidas concretas no Brasil durante a audiência da Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres Naturais da Câmara dos Deputados. Diante do aquecimento global em velocidade acima da esperada e do pouco avanço em acordos internacionais, eles mostraram a urgência de descarbonização, reflorestamento e monitoramento dos biomas, a fim de enfrentar a sucessão de eventos extremos. Doutor em Ciências Atmosféricas, o físico Alexandre Araújo da Costa comparou a atual elevada concentração de gases do efeito estufa a bombas atômicas.
Esses gases se acumulam ao ponto de nós hoje termos 50% a mais de CO2, 2,5 vezes a mais de metano e 30% a mais de óxido nitroso do que tínhamos, por exemplo, em 1800. Esse desequilíbrio climático é tão grande que equivale a você pegar a energia da explosão de 21 bombas de Hiroshima por segundo, alterando o ciclo hidrológico, aumentando as temperaturas globais, multiplicando eventos extremos, dilatando os oceanos e derretendo geleiras.
Costa também é professor da Universidade Federal do Ceará e integrou a equipe de cientistas que elaborou o primeiro relatório brasileiro de mudanças climáticas. Segundo ele, a manutenção do atual cenário de emissões de gases poluentes leva a um futuro catastrófico. A opinião é compartilhada com a coordenadora do Laboratório de Gases do Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti. Ela apresentou mapas de anomalias de temperatura para provar que o recente aquecimento da superfície dos oceanos vai muito além do fenômeno El Niño, que tem ação mais específica no Pacífico Equatorial.
Estamos presenciando aumentos de temperatura nos oceanos como a gente nunca viu esse ano. Está pior ainda, gente. Dá para dizer que o colapso climático já não começou? Desculpa, não dá. Porque o que nós estamos vendo parece que está incontrolável. Está escalando escapando da mão.
Gatti é química e coautora de um dos artigos mais lidos da revista científica Nature sobre o impacto do desmatamento na Amazônia legal, impedindo a floresta de absorver CO2. A situação é mais crítica no leste da região, em áreas de Pará e Mato Grosso.
Se a gente pega quanto que aumentou a temperatura em 40 anos e compara os últimos 20 anos, aumentou 50%. Isso é o tal do ponto de não retorno chegando, gente. O sudeste da Amazônia deveria ser decretado estado de emergência.
Há também impacto negativo na evapotranspiração, que alimenta os chamados rios voadores e espalha a umidade amazônica para os outros biomas. Entre as sugestões urgentes, Luciana Gatti pede redução do desmatamento e da produção de combustíveis fósseis, além do resfriamento da superfície terrestre por meio de reflorestamento com vegetação nativa. Relator da Comissão Especial, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, prometeu avaliar a sugestão de apoio à rede de monitoramento dos biomas por meio de emendas parlamentares ao Orçamento da União. Organizador da audiência pública, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reserva 5% dessas emendas para emergências climáticas.
Os desastres não são naturais, eles são socioambientais. Quem morre são os mais pobres, são os negros e negras. Portanto, é preparar as cidades e adaptá-las para o que vai acontecer cada vez mais.
O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, manifestou ansiedade por medidas concretas no mundo inteiro ao lembrar a projeção da Organização Mundial de Saúde de 250 mil mortos por ano em consequência do aquecimento global entre 2030 e 2050. Astrini lembrou que os últimos 8 anos foram os mais quentes da história, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Recentemente, houve recordes de degelo na Antártida e na Groenlândia, além de registro de 38 graus na Sibéria. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Na avaliação de Tadeu Venere, do PT do Paraná, a proposta sobre o novo ensino médio representa um retrocesso para a educação. Entre as mudanças que devem ser feitas no texto apresentado pelo relator, o deputado destaca o aumento da carga horária, a obrigatoriedade do ensino de espanhol e uma maior articulação entre a formação geral básica e a parte diversificada do currículo.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também está preocupada com os impactos negativos que a reforma do ensino médio pode gerar. Entre eles, a deputada cita a possibilidade de contratar profissionais com notório saber para dar aulas no ensino técnico. A deputada avalia que a medida compromete a qualidade da educação porque permite a entrada de pessoas sem formação específica para o magistério nas salas de aula.
Welter, do PT do Paraná, celebra um anúncio feito pelo presidente Lula de que vai construir 100 institutos federais pelo país até o fim do seu mandato em 2026. O parlamentar ressalta a importância das instituições de ensino para o desenvolvimento socioeconômico, uma vez que proporcionam oportunidades de formação técnica e profissional para jovens em diversas áreas.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB, cobra esclarecimentos da Prefeitura de Corumbá sobre a situação da saúde pública no município, principalmente em relação à morte de mulheres durante a gravidez e seus bebês. Ele lembra que, como secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, ampliou os recursos para o setor e instituiu no estado o programa Bem Nascer, para que possíveis casos de gravidez de risco tivessem um acompanhamento mais seguro.
Delegado Fábio Costa, do PP, afirma que o governo de Alagoas tem desrespeitado os policiais militares ao exigir a realização de exames anuais, como testes ergométricos e coleta de sangue, sem garantir as condições necessárias e obrigando os policiais a gastar recursos de seus já limitados salários na rede privada de saúde. O deputado pede que os exames sejam facilitados na rede pública, já que o governo de Alagoas afirma que a saúde no estado funciona de forma eficiente.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto de sua autoria que dispõe sobre o credenciamento de médicos e clínicas particulares pelo SUS para atendimento ambulatorial. Ele explica que o texto visa estabelecer regras para a remuneração desses serviços com o objetivo de reduzir a fila de espera no SUS e garantir um atendimento mais eficiente para a população. O deputado lamenta que, atualmente, mais de 1 milhão de pessoas estejam aguardando atendimento na rede pública de saúde.
Economia.
Sobre a queda de 33,8% dos lucros da Petrobras em 2023, Bongás do PT Gaúcho afirma que a situação também atingiu outras petrolíferas pelo mundo. No entanto, ele lembra que os ganhos registrados foram o segundo maior da história da empresa. O deputado ainda critica a pressão do mercado financeiro sobre a estatal e defende a necessidade de a empresa servir aos interesses do povo brasileiro e do desenvolvimento do país.
Ao criticar as finanças públicas do Brasil, com ênfase na dívida crescente e no desequilíbrio entre receitas e despesas, Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, defende a adoção de medidas de ajuste fiscal. Ele faz uma analogia com a economia da Venezuela para ilustrar os efeitos negativos da impressão excessiva de dinheiro e do endividamento público descontrolado.
Capitão Alberto Neto, do PL, observa que a queda de 64 posições no ranking de competitividade comprova a ineficiência da Prefeitura de Manaus. O parlamentar compara a situação da capital do Amazonas com a do Brasil. Ele avalia que não adianta o governo federal investir milhões em publicidade quando os números indicam a existência de uma gestão precária com o aumento da inflação e o retrocesso da economia.
Representantes da indústria apresentaram ao Congresso Nacional as prioridades legislativas para este ano. Entre elas está a regulamentação da reforma tributária, como informa a repórter Silvia Munhato.
O setor industrial apresentou sua agenda de propostas legislativas prioritárias para 2024, destacando a regulamentação da reforma tributária, que deve ser enviada para o Congresso pelo Executivo nos próximos dias. Em sessão solene do Congresso Nacional, a Confederação Nacional da Indústria ressaltou 17 propostas já em análise pelos deputados e senadores e que comporiam a chamada pauta mínima. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, destacou que 7 das 17 propostas estão relacionadas à neoindustrialização sustentável do país.
Em 2022, o Brasil se comprometeu, como signatário do Acordo de Paris, a chegar a 2030 emitindo 50% menos de carbono que em 2005. Para que consigamos cumprir esta meta, é indispensável que a modernização do nosso parque industrial leve em conta a necessidade de descarbonização da cadeia produtiva e de redução da emissão de poluentes.
O deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, primeiro vice-presidente da Câmara e um dos parlamentares que sugeriu a solenidade, disse que a agenda é possível e lembrou da aprovação da reforma tributária.
Muita gente no Brasil não acreditava que a reforma tributária substancial pudesse ser aprovada. Mas vocês acreditaram, assim como nós também acreditamos. E está aí. Aquilo que no passado era apenas um item na agenda da indústria, agora é uma emenda constitucional promulgada.
Convidado para a sessão, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também pontuou alguns projetos do Executivo que fazem parte da agenda da CNI, como que trata da depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, reduzindo o pagamento de tributos.
Nós precisamos renovar o parque industrial que está envelhecido, trocar as máquinas e equipamentos para ganhar competitividade. Eu compro uma máquina, eu levo 10, 15 anos para depreciar. Por esse projeto, vai ser depreciado em 2 anos.
Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, pediu a união de todos para a realização da agenda.
O momento que nós precisamos de aglutinar as virtudes do país. Nós temos muitas virtudes. O conflito, nós temos que largar para lá. Chega de conflito. Acho que nós temos que pegar todas as forças e trabalhar junto. Esse é o papel que nós precisamos de fazer. E nós, dentro da CNI, estamos caminhando junto.
A agenda abrange propostas relacionadas ao sistema tributário e neoindustrialização, comércio exterior, sustentabilidade, transição energética, infraestrutura, desenvolvimento humano, inovação e empreendedorismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.